E vamos agora ao slide número 13. Aqui fazemos um resumo rápido dos três poços que temos o compromisso de perfurar na próxima campanha da Namíbia. E neste slide, nós damos mais detalhes do que já discutimos anteriormente. A nossa parceria está muito satisfeita com o potencial que foi identificado na região e também com a qualidade desses prospectos. No entanto, mais uma vez, queremos destacar como é importante dizer que não podemos compartilhar o nosso otimismo com vocês sem alertá-los de que estamos explorando hidrocarbonetos em um país que não é ainda produtor de petróleo. Por isso, nossos prospectos ainda enfrentam o risco inerente que está associado a esse tipo de exploração de fronteira para hidrocarbonetos. O potencial de recursos dos três prospectos é excelente. E o P50 não riscado chega a 5,2 bilhões de barris de óleo equivalente. Custo total do poço seco ultrapassa 260 milhões e o tempo total necessário para concluir a perfuração desses prospectos será de cerca de 185 dias, sem incluir nesse período de 185 dias os 22 dias de mobilização da sonda Transocean Mariana até a Namíbia. Agora, vamos então passar ao slide de número 14, onde vemos novas fotografias e mais detalhes sobre o prospecto Wingat, que será o quarto poço a ser perfurado nesta campanha. Wingat Well deve iniciar a perfuração inicial na segunda semana de março, digamos, final desta semana e início da próxima semana, se for concluída a manutenção da sonda Mariana, conforme planejado. Profundidade total será de 4.100 metros. Gostaria que dessem uma olhada na imagem do slide, uma imagem muito bonita, em três dimensões, mostrando a estrutura da plataforma carbonática albiana do poço Wingat. As cores que aparecem, vermelho e certos tons de verde, mostram a anomalia de amplitude que foi identificada nesta área, no mapa estrutural, e representa a nossa interpretação da distribuição dessa anomalia, e é o que nós esperamos encontrar nesse prospecto. O P-médio, o potencial P-médio e P10 não riscado, estimado pela DIM, ultrapassa 1 bilhão e 2,1 bilhões de BOS, respectivamente. A área que detém o maior recurso potencial estimado tem cerca de 381 quilômetros quadrados e a anomalia, o mecanismo trap que esperamos encontrar, aparece aqui de forma combinada. Conforme o nome diz, esse trap combinado, na verdade, é uma combinação de componentes estruturais e estratigráficos. Nós vemos, então, o poço Wingat com esse potencial de hidrocarbonetos, muito parecido a poços da Petrobras aqui no Brasil. Levando em consideração apenas o componente estrutural dessa anomalia, que é de cerca de 40 quilômetros quadrados, podemos encontrar um potencial nessa estrutura de 350 milhões de barris. Isso somente para lhes dar uma ideia da importância desse prospecto. 350 milhões de BOS ou mais. Isso é o que esperamos encontrar dentro dessa estrutura. Esse volume seria mais do que suficiente para o desenvolvimento comercial. Passando então agora ao slide 15, eu gostaria de lhes dar uma atualização do trabalho que estamos fazendo com a sonda semissubmersível Transocean Mariana, que já está em águas namibianas. A HRT assumiu a posse da sonda Mariana no dia 15 de janeiro, nas primeiras horas do dia 15 de janeiro, na plataforma submarina da Gana, e fizemos a mobilização de forma muito tranquila. Essa mobilização levou exatamente 22 dias, que era o prazo estimado e já informado aos senhores. No mapa, os círculos vermelhos que aparecem mostram a rota de trânsito, a rota de movimentação do caminho da sonda Marianas até a bacia de Walvis, na Namíbia. A data prevista para a chegada é o dia 7 de fevereiro. Totalmente preparada a chegar, então, nas águas rasas da bacia de Walvis. Neste momento, a sonda está passando pelas últimas etapas da inspeção e manutenção obrigatória dos principais itens antes de que ela seja novamente entregue à HRT para que possamos levá-la ao local do poço Wenget. Agora, para garantir o desempenho, a HRT contratou uma equipe de profissionais altamente especializados, a Aberdeen Drilling Consultants, para realizar uma inspeção técnica muito detalhada de todas as funções dos equipamentos que estão na sonda Mariana. Essa inspeção foi iniciada já em novembro, quando a sonda ainda estava em operação na plataforma offshore de Gana, porque nós queríamos vê-la em funcionamento pleno para saber se tudo estava de acordo com os requerimentos da HRT. Essa inspeção deve continuar até um dia antes de que a HRT realmente assuma a posse da sonda após a inspeção e manutenção obrigatórias ainda em águas de Gana. Uma vez que tenhamos certeza de que a sonda está pronta para funcionar para nós, vamos iniciar o pagamento da taxa diária e a mobilização para a bacia de Walvis, no local número 33, onde o poço Wenget será perfurado. Aqui nós temos uma imagem da sonda. Essa imagem foi tirada há cerca de 2 semanas da sonda Marianas, dentro da bacia de Walvis na Namíbia, ou seja, que ela já está lá. E essa fotografia mostra que ela está em uma situação muito boa para que nós possamos iniciar já o nosso programa de perfurações lá. Com essa perspectiva, completamos aqui as informações que queríamos compartilhar com os senhores sobre a Namíbia. E, neste momento, eu gostaria de devolver a palavra ao nosso CEO, Márcio Melo. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Agora, vemos, então, um bom trabalho que a HRT Américas fez. Já estamos com tudo pronto. Nas próximas 2 semanas, iniciaremos as atividades para as quais nos preparamos nos últimos 3 anos. Nesse momento, gostaria de parar a palavra ao Carlos Tessandro, CFO e IRO da HRTP, para nos dar uma atualização da parte financeira. Muito obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Do ponto de vista financeiro, a notícia mais importante de 2012 foi a transação de Farm In, Farm Out, envolvendo a HRT, a Petroenergia e a TNK-BP. O impacto dessa transação pode ser visto nos resultados, em nossa posição de caixa, diminuição do total de ativos e passivos, e isso pode explicar várias linhas dos nossos demonstrativos financeiros. No entanto, não é possível fazer uma comparação com os dados dos trimestres anteriores ou até mesmo com os mesmos períodos de anos anteriores. Conforme explicamos nos últimos trimestres, essa transação, juntamente com o desconto de recebíveis junto ao Citibank, permitiram que a HRT desse baixa em todos os passivos em relação à Petro. Isso melhorou a nossa posição de caixa em R$ 493 milhões de reais, em comparação com a posição de caixa do ano anterior. 236 milhões se deduzirmos a primeira parcela paga à Petra em dezembro de 2011. E agora nós passarmos ao slide 17. Conforme podem ver, a receita financeira diminuiu devido a uma combinação de menos fundos disponíveis colocados no mercado doméstico, além de uma redução consistente na taxa doméstica de juros, a taxa Selic, durante o ano todo, especialmente no segundo semestre. O resultado líquido do ano inteiro mostra um prejuízo de R$278 milhões, comparado a um prejuízo de R$304 milhões em 2011. O efeito positivo da transação entre a HRT, a Petra e a TNK aparece em 2012 e foi de R$186 milhões. Se agora nós passarmos ao slide 18, para analisar as variações de despesas entre 2012 e 2011, é importante verificar que estamos comparando um ano inteiro de despesas em 2012 com as despesas de 2011, em que a campanha de Solimões começou apenas no segundo semestre. Além disso, o custo de capital do poço HRT7, cerca de R$44 milhões, foi alocado em outras despesas operacionais no quarto trimestre de 2012, já que esse poço foi declarado sem capacidade produtiva. Uma redução de pessoal em 36% também teve seu impacto de cerca de R$14 milhões em rescisões e despesas não recorrentes com pessoal, como resultado de nosso plano de retenção e bônus de desempenho pelo valor de cerca de R$60 milhões em caixa e ações, já mencionado em 2012. Agora, no slide 19, vemos que a empresa terminou o ano com uma posição consolidada de caixa e equivalentes de R$1,05 bilhões, dos quais 80% são de caixa disponível e o restante são utilizados como garantia de operações. Esses recursos estão principalmente no mercado doméstico, ligados à taxa Selic ou ligados à taxa LIBOR, quando no exterior. À sua direita, é possível verificar um gráfico com a diversificação ou a divisão por bancos, todos eles bancos de grau de investimento no Brasil. Agora, no slide 20, podemos ver a evolução da posição de caixa com mudanças no saldo de caixa. Gostaria de enfatizar os desembolsos recorrentes e não recorrentes, as entradas de receitas, sua maior parte receitas financeiras e entradas de recebíveis do acordo com a TNK e com a Petra e capital do exercício, pelo exercício de garantias e empréstimos. Agora, no slide 21, podemos ver os desembolsos por trimestre para o ano inteiro, divididos pelo tipo de gasto e também divididos por projeto. Gostaria de chamar a sua atenção à diminuição consistente na campanha do Solimões, devido à liberação de duas sondas, melhoria do tempo médio de perfuração em cerca de 40% e a redução em pessoal de cerca de 36%. Desembolso não recorrente mobilizado no valor de R$75 milhões, se refere ao pagamento final pela compra de dois helicópteros no primeiro trimestre e pagamento final da aquisição das quatro sondas da China. Passando então agora ao slide 22, ele mostra a taxa de cash burn, conceito bruto e líquido, dividido por projeto. Podemos ver que Solimões está consumindo menos caixa de forma consistente, trimestre após trimestre. Terminou o ano com uma taxa de desembolso de R$1,5 milhões por dia. Da mesma forma, com a aproximação da campanha namibiana, a taxa de desembolso deverá aumentar para esse projeto. No slide 23, agora em relação a CAPEX e OPEX para 2013, as estimativas de perfuração de três poços no Solimões, a aquisição de cerca de 1.700 quilômetros de dados sísmicos e a perfuração de três poços na plataforma offshore da Namíbia. Vale mencionar que desses valores de ação líquidos das entradas da TNK Brasil, nossa parceira na Bacia dos Solimões, e da Galp, a nossa parceira na Namíbia, e não considera as entradas de receita. Do lado direito do slide, a previsão da taxa de cash flow bruta consolidada para 2013, dividida por projeto. No caso do Solimões, houve uma redução bastante forte de 1,5 milhões para 0,7 milhões por dia. No segundo trimestre de 2013, quando a HRT Oil & Gas começará a receber a caixa pela venda da participação para a TNK Brasil, 45% do consórcio. No slide 24, é o último slide que ele vai apresentar uma atualização dos upsides potenciais que devem ocorrer no cenário de 1 a 3 anos. E também as previsões de OPEX e CAPEX já vinham mostrando. Como vocês sabem, os upsides têm informações muito confidenciais e não podem ainda ser divulgadas neste call. No entanto, acreditamos que a partir do final de 2013 já começaremos a receber informações nesse sentido. Gostaria, então, de passar a palavra ao Márcio para suas considerações finais. Carlos, muito obrigado. Senhoras e senhores, 2013, conforme vimos, será um ano muito especial para a HRT e para os nossos acionistas. Nós trabalhamos de forma muito árdua para nos prepararmos em todos os campos para as perfurações, para a campanha de perfurações de 2013, com resultados excelentes no polo de gás. Nós atendemos todos os requerimentos da ANP em relação a esses blocos, conseguimos a prorrogação, nosso foco em 2013 será petróleo. E com os resultados da nova sísmica, nós podemos começar a fazer a exploração, começando com o posto de Cajazeira, será o HRT número 11, começando a nossa campanha de exploração em busca de petróleo, que deverá começar já em meados deste mês. É muito importante também acrescentar que, com os novos dados químicos, a tecnologia que nós estamos aplicando, a interpretação está diminuindo ou melhorando a relação de sinal-ruído, e nós, então, estamos confiantes no sucesso da nossa campanha lá, esperando a descoberta do petróleo que estamos buscando. Este ano, decidimos enfocar nossos esforços em para que possamos nos preparar para a campanha de 2014, onde não somente os prospectos nos blocos de 1, de 4 a 1, 9 e 4, serão alcançados. A HRT, então, agora enfoca os seus esforços na campanha de perfuração da Namíbia, conforme os senhores puderam ver e conforme foi destacado na apresentação do Wagner, está tudo pronto. Tudo foi planejado e até aqui tivemos as operações de forma muito tranquila. Nosso objetivo é começar a perfuração do poço Wenget entre os dias 10 e 15 de março e fizemos tudo o que era possível para reduzir o risco exploratório. Os dados sísmicos em 3D, todos os dados geológicos e geoquímicos nos ajudaram a planejar esta campanha, na qual temos grande confiança. Este será realmente um ano muito importante. As finanças da empresa estão sob controle. A taxa de cash burn ou de desembolso diminuiu tremendamente. Esperamos chegar ao fim do ano com uma posição de caixa bastante razoável, ou seja, com dinheiro em conta. Estamos ansiosos pela chegada de 2014, que teremos vários upsides que vão nos permitir muita confiança no sentido de termos caixa suficiente para os investimentos nos próximos 2 anos. Eu gostaria, então, de terminar esta conferência garantindo que a HRT, junto aos seus colaboradores e funcionários, todos temos muita confiança de que tudo o que foi planejado foi bem executado, bem focando o alto potencial petrolífero na Namíbia e o potencial do polo petrolífero também de Solimões. Quero, então, agradecer a todos por sua presença e, nesse momento, queria abrir a palavra para as perguntas.